Farelos Musicais.
Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui para mais um Farelos Musicais, programa de interpretação de letras de músicas do site esfarelado.com.br. Hoje estamos aqui para o último episódio do ano de 2019. O ano de 2019 está se encerrando. Esse episódio, inclusive, vai ao ar logo em seguida ao Natal. Hoje é dia 26 de dezembro, último episódio do ano, que é um episódio natalino. Que, portanto, nada melhor do que dar presente para alguém. E para quem que eu vou dar esse presente? Vou dar esse presente para o nosso maior parceiro desse projeto aqui, o meu querido amigo Cleverton Linhares. Fala bom dia, boa noite, boa tarde aí, seu Cleverton.
Bom momento para você que gosta de música. Boa noite para você, Paulo. Para você, ouvintes ou ouvinte, não sei quantas pessoas que escutam esse podcast.
Só mais uma pessoa mesmo, é no singular.
Mas, não, tem mais, com certeza. Mas é isso aí. Eu gostaria de dizer que o Paulo é um mentiroso, tá? Porque esse programa está sendo gravado dia 19 de dezembro. Eu estou denunciando os bastidores desse programa aqui, tá? E que presente maravilhoso, ele me dá mais trabalho para fazer durante as festas aí, para poder disponibilizar para vocês esse programa maravilhoso. Você é um salafrário, senhor Paulo.
Sim, estamos aqui para ser salafrários. Em nenhum momento eu disse que o programa estava sendo gravado no dia 26, evidentemente, temos que ter preparativos, né? Bom, é hoje então o presente do Cleverton, na verdade, é ele ter esse programa especialíssimo em que ele vai escolher banda, vai escolher música, vai escolher tudo. Porque ele, segundo ele, desde o primeiro episódio ele queria um episódio dessa canção e dessa banda. Então é hoje, pronto, chegou o momento. Vamos encerrar o ano pagando dívida e dando presente para amigo. É isso aí. Bom, é curioso até, viu? É curioso. Eu acho que eu sei qual vai ser a banda, eu acho que eu até sei qual vai ser a música também. Já conhecem mais ou menos os pedidos do Cleverton, não tem só esse. Então vamos lá. É até engraçado porque não é a primeira vez que o Cleverton participa. Ele participou aqui também do episódio 38, em que a gente fez uma homenagem ao saudoso André Matos, né? E esse episódio 38 é ali, foi lançado no dia 27 de junho, então ali no meio do ano. E qual é o estilo, né? Qual é o estilo da banda na época do André Matos? A gente pegou duas músicas do Angra, eu também escolhi uma. É Power Metal. Será que mais uma vez vamos ter uma escolha Power Metal do Dr. Klebs? Vamos ver, hein? Talvez. Bom, e mais que isso, hein? Se ele escolher de novo alguma coisa parecida aí com Power Metal, ou Opera Metal, ou qualquer coisa desse tipo, eu acho que isso vai dizer muito sobre o nosso editor e suas preferências. Enfim, vamos descobrir daqui a pouquinho. Bom, não é daqui a pouquinho não, é já, porque vamos começar para a segunda parte aqui do programa, né, seu Cleves? Que, como você sabe bem, a gente fala um pouquinho sobre a banda, né? No caso de hoje, a gente fala de Avantasia. Cleves, eu confesso que Avantasia não é uma das bandas do meu repertório, eu conheço nada sobre a banda. Vou aprender hoje aqui com você, espero aí até a partir de hoje mergulhar mais. Fiz uma breve lição de casa sobre o que é o Avantasia, ouvi inclusive um pouco dos álbuns dos caras, e aí me ajuda a complementar aqui se eu começar a falar muita bobagem, tá?
Aquela... Tá, eu só queria dizer uma coisa que... Por a gente ter feito um programa sobre o André Matos, você não conhecer nada sobre a Avantasia, muito me decepciona.
Sim. Estamos aqui para decepcionar e para ser salavrados. Inclusive, eu descobri que o André Matos cantou na Avantasia durante um bom tempo.
Posso falar uma coisa para você?
Pode.
A última apresentação dele ao vivo foi com a Avantasia.
Você jura, velho?
Sim, foi exatamente aqui, foi em São Paulo. Eles fizeram a última turnê do Avantasia, o último, se eu não me engano, acho que... Não foi o último show, mas o último show do André Matos foi com o Avantasia na turnê deles aqui em São Paulo.
Entendi. Bom, você tá ligado que o Avantasia tem álbum novo agora este ano, né? Lançado este ano. Uhum. Álbum que se chama... Como é que se chama o álbum? Chama Moonglow.
Moonglow, isso.
Exatamente, foi lançado aí no comecinho desse ano. Essa turnê aí que você tá comentando não é do Moonglow, ou é do Moonglow?
Se eu não me engano, acho que é do Moonglow, sim, cara. Eles já estão em turnê pra divulgar o álbum. O Avantasia é uma banda complicada pra explicar turnês, porque, por exemplo, as três que eles têm, a primeira, por exemplo, que eu... Não fui na primeira. Mas eles fizeram uma primeira para divulgar os primeiros álbuns, que o senhor vai explicar daqui a pouco. Eles tiveram depois uma segunda para pegar os dois álbuns e mais o terceiro que eles lançaram, que é o Flying Opera. A Volta ao Mundo em 20 Dias, um nome bem, bem maneiro. E aí depois eles tiveram uma terceira turnê, essa terceira turnê eles fizeram para divulgar o Mystery of Time. Exato. E agora tem essa quarta para divulgar o... Na verdade, eu acho que não é nem o Moonglow. Na verdade, eu acho que era pro Ghost Lights.
Acho que pro Moonglow... Pode ser, apesar de que o Ghost Lights é 2016, né? Então vamos falar um pouquinho dessa trajetória dessa banda. Primeiro, o nome da banda Avantasia, né? Da onde vem isso? Lembra fantasia, se a gente parar pra pensar, e não é à toa, né? A ideia é justamente a junção das palavras Avalon com fantasy, Avantasia. E Avalon é o quê? Aquela ilha onde a Excalibur foi deixada e o nosso nobre rei Arthur foi recuperá-la. Olha aí. E até te pergunto, já aproveitando, Cleves, aproveitando que tem alguém com quem conversar aqui nesse programa maluco, né? Programa bizarro que a gente fica conversando sozinho aqui pra você ouvir quando edita. Dessa vez a gente tá os dois juntos, né? Nem precisa editar, velho. Mas vamos lá.
Tá pronto, né?
Tá pronto, é só pra nós dois essa coisa aqui. Bom, vamos falar. Eu acho que essa pergunta é pra fazer daqui a pouco, quando explicar um pouco da trajetória. Vale dizer que o Avantasia é um tal do supergrupo. Eu já falei de supergrupos no passado. O que é um supergrupo? É quando você tem artistas já consagrados em trabalhos anteriores que se juntam para fazer um novo trabalho, né? Inclusive, já tivemos programas do Farelos Musicais anteriores a esse que trataram de supergrupos, como foi o caso do episódio 21, em que a gente falou do Tribalistas, um supergrupo brasileiro, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte, e também no episódio 28, onde a gente falou do Audioslave, que tinha o Chris Cornell, que era quem inclusive estava sendo homenageado no episódio 28 com a canção Wide Awake, com a banda do Rage Against the Machine. Ou seja, você tira o Zach de la Rocha, coloca o Chris Cornell, vira o Audioslave, é um supergrupo, né? Então, inclusive se você quiser ouvir essas canções, tanto do Tribalist quanto do Audioslave, quanto de todos os outros 63 episódios dos Farelos Musicais até agora, você vai lá no Spotify, além de procurar por Farelos Musicais e seguir no nosso podcast para toda quinta-feira ter fresquinho uma curadoria, uma recomendação de uma banda e de uma canção, uma interpretação da sua letra. Então faz isso lá, mas também procure no Spotify por Músicas Esfareladas, essa playlist, assina essa playlist maravilhosa, eclética, diversificada, que vai ter de novo o Power Metal hoje, porque o Cleverton Leares, que além de editor desse programa, também é o curador lá da nossa playlist Músicas Esfareladas, procura lá. Bom, dito tudo isso, é um supergrupo formado por quem? Né? Quem são essas pessoas que formaram esse supergrupo? O principal nome é o Tobias Sammet, do Ed Guy. É isso, né, doutor?
É isso mesmo. É bom explicar que o Avantasia, ele tem uma história bem curiosa, porque o Ed Guy é uma banda que já existe, já é tradicional da Alemanha, né? O Tobias Sammet, ele é alemão. Aliás, como a maioria de todas as bandas de power metal, eles vêm do cenário europeu, né? É até curioso que você pega algumas bandas, tem uma, por exemplo, que é a... Eu não sei como é que pronuncia, acho que é Rin, alguma coisa assim, tem a ver com hino. É uma banda finlandesa, se eu não me engano.
Finlandeses aí, sim.
Sim, então. Mas a banda é tipo como se fosse, assim, a nossa Ivete Sangalo. Lá no país, sabe? É música pop da Finlândia. O Ed Guy foi fundado mais ou menos como... É legal como a história do Tobias e do André Matos se confundem às vezes, né? O Ed Guy, quando ele foi fundado, o Tobias tinha 14 anos de idade, o nome da banda é em homenagem ao professor de matemática deles. Não vou entrar em detalhes porque não é dessa banda que a gente tá falando. Mas, conforme o tempo foi passando e você já teve projetos como o projeto do... era The Wizards o nome daquele... ópera rock do The Who, Paulo, me corrija se eu estiver errado.
Da Tommy.
Pinball, né? Wizard. Isso, Tommy, é porque Pinball Wizard eu acho que era a primeira faixa do projeto. É exatamente, Tommy. Você tinha projetos como esse. Tem um holandês, o Aaron Anthony Lucassen, que lançou também The Final Experience do projeto Aerion, que é um power metal de ficção científica gigantesco, que a história foi acabar recentemente, o primeiro álbum de 98. E o Tobias sempre teve essa vontade de, pô, eu gostaria de fazer algo grande desse jeito. Então ele começou a chamar nomes de referência, que pela pesquisa do Paulo, imagino que ele deve ter alguns nomes em mãos.
Cara,
aí.
Eu posso falar os nomes que eu tenho aqui em mãos? Eu tenho nomes incríveis.
Pode.
Halloween, que também é uma banda. Essa eu curtia muito, porque a mesma pessoa que me apresentou Angra me apresentou Halloween. Não é à toa, né? E eu sou muito influenciado por, assim, por amigos que gostam de coisas. Não é minha pegada o power metal, como você percebeu quando eu falei que não conhecia o Avantage, né? Então, não é a minha pegada, mas quando a pessoa vem e me apresenta, me fala por que que gosta, me mostra algumas faixas, eu ouço pra caramba, porque tem uma conexão, cria essa conexão. Não necessariamente eu vou gostar do gênero, mas às vezes eu vou gostar daquilo que me foi apresentado. Então eu fiquei naquele mundinho do que me apresentaram naquela época, então é isso que eu conheço de power metal, é muito pouco, confesso, mas Halloween é uma delas e eu gostava pra caramba. Mas fez parte aí, não as bandas, né? Que eu tô citando bandas às vezes, mas não as bandas necessariamente. Pessoas dessas bandas foram convidadas durante a trajetória aí do Avantage, que começou no começo dos anos 2000 e vem até hoje, né? Participando do projeto. Alguns mais frequentemente, outros menos. Então, Halloween é uma, Stratovarius, o próprio André Matos, Alice Cooper, Scorpions, Judas Priest, Nightwish, Royal Heap. Um guitarrista fantástico que eu também curto bastante, que é o Yngwie Malmsteen. Fantástico, esse cara é foda. Deep Purple teve gente cedendo espaço para o Avantasia. Mas o Avantasia pode ser dividido da seguinte forma: membros fixos, né, que fazem ali o core da banda, e além do Tobias Sammet, que está em todas, hoje em dia, por exemplo, temos o Sasha Pate, o Meatle e o Felix Bonk, segundo o Wikipedia. Essa é a formação atual
Sim.
do Avantasia.
Sim. E
Mas
eles estão, rapidinho te interrompendo, eles estão na banda hoje porque o Sasha, ele além de músico, ele é
é
produtor
produtor, né?
musical,
Sim.
e o Felix Bonk é herdeiro do Edgar, ele é o baterista do Edgar.
Exatamente.
Antigamente, quem tocava, quem era o baterista da banda, o principal baterista, era o Eric Singer, que foi baterista do
Do
Kiss.
Kiss, exatamente. Era o homem gato do Kiss, né?
Exatamente.
Exato, Eric
O
Singer.
é A agenda do Eric Singer não conciliou com os compromissos futuros do Avantasia, então o Tobias importou do Edgar e o Felix Bonk para tocar o projeto.
Perfeito. Tinha um outro guitarrista também que é frequente, super frequente na formação da banda durante a trajetória, que era o Hitcher, né? O Angel Hitcher, que era do Gamma Ray.
Sim.
E bateristas eles trocaram com uma certa frequência, né?
Sim.
Mas além desses músicos fixos, digamos assim, que não são tão fixos assim, mas esses que a gente está citando estão na banda desde 2007, então a gente pode dizer que são fixos mesmo, né? Temos vocalistas convidados. Então, aí até vem a participação do próprio André Matos, já citado, mas aí alguns mais frequentes, como Michael Kiss, do próprio Halloween, Kay Hansen, Timo Tolkki, né, falando aí da Finlândia, a sua tradição em power metal e metal em geral, Bob Catley, Amanda Somerville, eu acho que essa vai ser importante na sua história, enfim, vários nomes aí, e essa é a ideia da super banda, né, você convidar gente já consagrada para fazer parte de um projeto novo. E a ideia original aí do Tobias na formação da banda foi justamente construir uma coisa totalmente diferente do que ele fazia, com uma temática própria, né? Fazendo realmente ópera rock, né? A ideia era ter álbuns temáticos que contam uma história aí nesse mundo de fantasia, né? E o primeiro desses trabalhos foi o Metal Opera, que foi ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E aí até te pergunto, que você acha da versão de Lay All Your Love on Me do Avantasia?
Então, vamos devagar com a dor, porque a gente começou a atropelar algumas coisinhas.
Fala aí.
Primeiro, antes de vir essa galera toda, o Tobias conta numa entrevista que saiu no DVD do The Flying Opera, que quando ele começou a chamar as pessoas, a principal referência musical que ele tinha era o Halloween.
Halloween é demais, cara.
Quando ele começou com o Edgar, o Halloween já era muito estabelecido no cenário do Power Metal na Alemanha. Então, as primeiras pessoas que ele foram chamando foram justamente os caras do Halloween. Tanto é que ele fala que o Avantage no começo parecia muito Halloween e seus amigos. Foi aí que ele começou a buscar mais pessoas para diversificar, teve pessoas se
Poderia
interessando.
se chamar Tobias e seus ídolos, né? Do jeito que você tá pensando.
Exatamente.
Seria uma outra forma de encarar, né?
Exatamente. Antes de lançar o The Metal Opera, o Avantasia lançou um EP que tem quatro músicas, que são Avantasia, que dá o nome pro projeto, né? Reach Out for the Light, que é uma puta música, cara. É assim, é de arrepiar os cabelos do sovaco, de tão boa que ela é. The Final Sacrifice e uma versão editada de Avantasia. É um álbum assim, simplesmente para apresentar a galera para algo que ele estava querendo fazer. É até curioso porque essas músicas ela conta uma história, afinal estamos falando de uma metal ópera, então tem uma história a ser contada, e elas assim, do jeito que são colocadas, fica um negócio meio solto. O que, que esse maluco está querendo fazer, né? Que erva que ele fumou? Inclusive, a Avantasia, o senhor falou aí que é a junção de fantasia com Avalon. Fantasia, nesse caso, não é só aquela coisa lúdica, vamos falar sobre
o fantástico. Né?
Sobre o fantástico. Não, a referência de História Sem Fim. Ah, é. Ele tenta juntar os universos de História Sem Fim com as lendas arturianas para criar esse projeto. Isso fica muito bem claro quando você for destrinchar a história de Reach Out, do Metal Opera, que é um negócio bem louco mesmo, é bem viajado, e é o álbum que, assim, oficialmente ele é lançado em 2001, e puta merda, que álbum fenomenal, cara. É o supra-sumo do que o Tobias fez até hoje. Nenhum dos álbuns subsequentes do Avantasia, que tem até uma história interessante sobre esses álbuns que vem em seguida, nenhum deles conseguiu chegar no que foi o Metal Opera, de tão importante, de tão impactante, de tão bonito que ele
eu
é.
Eu tenho pra mim, cara, que assim, em geral, eu já te falei isso até nesse programa em outras ocasiões, né? O poder criativo original tá materializado nos primeiros trabalhos, ou no primeiro trabalho em geral. Isso é muito comum, muito frequente. Mas, vamos lá então. Então você tá falando que Metal Opera é a obra-prima do Avantasia.
Eu diria até que é a obra-prima do Tobias Summit, porque até se você voltar lá, não é de gato, talvez você não encontre coisa tão boa.
Não tô aqui pra duvidar. Mas diga pra mim. Então vamos lá. Vamos seguir então a vida. Né? Então eles fizeram esse projeto, lançaram esses álbuns realmente. Começou com o EP homônimo, Avantasia, e em seguida Metal Opera 1 e 2, que aí foi até dividido em duas partes e tal, mas assim, podemos depois agregar. Inclusive eles contam como agregados, né? Imagino. Sim. Eu que hoje o Moonglow, se eu não estou enganado, Moonglow é o oitavo álbum da trajetória. Então quer dizer, Metal Opera a gente considera um álbum.
Isso, na verdade, porque parte 1, parte 2, porque os dois contam a mesma história, basicamente. Metade tá no parte 1, metade tá no parte 2. Uhum.
É uma continuação temática.
Exato, direto. Inclusive, dá pra você escutar os dois direto, assim, porque
faz todo sentido.
Faz todo sentido. É pra fazer sentido, inclusive.
Beleza. Saltamos no tempo, vamos então pra 2006, aonde aí tem uma segunda fase de lançamentos. Dois grandes projetos, duas grandes histórias, digamos assim, né? Uma que é o Lost in Space, também parte 1, parte 2, né? Foi também lançado em separado, mas consideramos aí a mesma história, né? Dividir uma mesma história em duas partes, não é isso?
Então, aqui já não tem mais história. Aqui, daqui pra frente, são todos álbuns conceituais. A história tá no Metal Opera mesmo. O Lost in Space, parte 1, parte 2, são meio que trabalhos paralelos que o Tobias foi fazendo durante o tempo, enquanto ele estava ainda com a galera do Avantasia, e você pode ver que são assim, só músicas, são só projetos, são só experimentações, tanto é que tem 4 covers dentro desse projeto, né? Tem cover de ABBA no primeiro álbum, que é o Layout.
É bom demais, né?
Uhum. Essa versão do Avantasia exclusivamente não acho tão boa, mas é divertidinha de escutar. Tem Ride the Sky do Lucifer's Friend, que eu só fui descobrir que era cover na pesquisa, eu nem fazia ideia que essa música tinha dono. Tem Dancing with Tears in My Eyes do Ultravox também, que essa é uma música que ficou muito bacana. E como você adiantou lá na frente, também tem o cover de In My Defense do Fred Mercury, que... Óbvio, estamos falando de Freddie Mercury, estamos falando de uma das maiores vozes que já passou por esse planeta, então é difícil você comparar. Ficou bonito, ficou, mas ainda assim é o Tobias Summit cantando, não é o Freddie Mercury, é um cover legal, é um cover que vale a pena. Mas fora isso, você tem algumas obras inéditas e alguns flertes dos projetos futuros que o Tobias Summit vai fazer. Só que nessa época o Tobias sequer fazia ideia de que teria outro projeto.
Parece, inclusive, que é um modus operandi dele, né? Ele sempre reúne a galera, monta um projeto e fala que vai ser o último, não é isso?
Na verdade, não é ele que reúne a galera que chama ele. É meio que o sentido inverso. Quando saiu o The Scarecrow, a ideia é o seguinte: O Tobias fez o projeto dele, o projeto que ele queria, o álbum conceitual, o Meta Opera, fechou lá, tudo bonitinho, chamou o Halloween, chamou o Sharon Denadel, chamou o Timo Tolkien, chamou o André Matos, fez aquela, o suprassumo, a nona sinfonia dele, e era pra terminar aí. Ok, sonho realizado. Beleza, vamos descansar, tal. Eu acho que foi o Sasha que começou a botar pilha de cara, você tem um negócio legal na mão, por que a gente não pode dar continuidade? O Tobias ficou relutante porque ele tinha a agenda dele do Edguy, o André Matos tinha a agenda pessoal dele, o Halloween tinha a agenda dele, não o Halloween, porque nesse tempo já não, os membros do Halloween já não faziam mais parte da banda, o Kai Hansen já estava no Gamma Ray, o Michael Kiss estava num projeto paralelo junto com a Amanda Somerville, a Sharon Denadel tinha o projeto dela com o With Temptation. Mas aí ficou aquela pilha, pô, vamos reunir a galera, pô, vamos fazer um negócio com outras pessoas, e ficou aquele comichãozinho. The Scarecrow não era pra ter visto a luz do dia se não fosse esse comichão do Sasha colocando, que nem um diabinho no ouvido do Tobias, falando, vamos fazer algo legal. E as pessoas que participaram do projeto, e mais outras que ouviram falar do projeto, acharam legal e quiseram participar, começaram a pôr pilha, não, vamos juntar a agenda, vamos ver o que dá pra gente fazer, vamos gravar umas coisas. E daí, 2008, saiu esse que, assim, o Metal Opera é uma coisa à parte, tá? Daqui pra frente, falando de todos esses projetos agora individuais, cara, o The Scarecrow é o que mora no meu coração eternamente.
Entendi. Inclusive aí, Scarecrow, lançado então, já tá aí, depois do Lost Space, o trabalho seguinte do Avantasia é o Scarecrow, que daí passou a ser conhecido como a trilogia Wicked, né? Que daí, em seguida, em 2010, lançados os dois álbuns seguintes da trilogia, Wicked Symphony e Angel of Babylon. Mas desses, então, o seu favorito é o Scarecrow disparado.
É, esses dois também, então, eram pra ver a luz do dia. O The Scarecrow era pra ser assim, ah, beleza, vocês querem que a Vanteza volte? A Vanteza vai voltar, faça-se o Scarecrow e vamos parar por aí. Mas, de novo, continua a pilha da galera, queremos a Vanteza, vamos juntar a galera, pô, tem negócio legal aí. Então, eles resolveram fazer essa coisa maluca. Eu lembro até hoje, aqui a gente costuma falar tanto de como era interessante... É, a época que a gente ia nas lojas comprar CD, tinha uma galeria de rock, né, em São José dos Campos, onde eu morava, e que, cara, eu ficava todo dia em cima do maluco lá. E aí, cara, chegou, não chegou? Pô, chegou, segunda hora que chegar, guarda pra mim, porque o lançamento do The Wicked Symphony e do Angel of Babylon foi um evento, porque não era pra ter coisa nova. E de repente, pô, vamos lançar dois álbuns seguidos. Né? Uhum. É, vai sair. E foi um negócio muito bacana. O The Scarecrow, inclusive, eu recomendo que o senhor escute não só o álbum, mas como a faixa que dá o nome, porque ela tem uma história muito legal. É, apesar da gente falar que é a trilogia Wicked, na verdade são três álbuns desconexos, né? Eles não contam história nenhuma, são trabalhos
com a mesma formação,
com a mesma formação, né? É, exatamente, e com variações, né? Porque, por exemplo, no Wicked Symphony tem a participação do Klaus Mayne dos separados, tanto é que a formação que tem um álbum não tem outra. Por exemplo, Klaus Mayne, né, vocalista do Scorpions, está no The Wicked Symphony e não aparece nos outros dois. No primeiro, no The Scarecrow, tem o Alice Cooper e não tem nos outros dois. Inclusive, eu acho, o primeiro tem uma coisa que eu acho que o senhor, em específico, vai achar muito interessante. Porque no álbum The Scarecrow, eu não sei se é o álbum todo ou só a faixa que dá nome ao álbum, a música The Scarecrow é uma música de 14 minutos, bem virtuosa, e que ela é baseada na ópera de Fausto.
Olha só!
Uhum. Pelo menos é essa a inspiração. E eu não vou lembrar agora, mas eu lembro da declaração do Tobias. Eu não lembro se é a trilogia toda, se é só o álbum The Scarecrow, se é só a música. Mas, assim, dá essa trilogia toda, inclusive a minha música favorita. Eu não vou falar dela, porque é uma música de 14 minutos. É um negócio muito complicado de analisar, então vai ficar para uma outra oportunidade. Eu acho que vale bastante, né, por tudo que é a música, de onde a música se baseou e os vários significados que é possível dar pra letra dessa música, então fica pra uma próxima oportunidade. Se o Paulo quiser, também não vou obrigar ele a nada.
Vou te falar uma coisa, velho. Não, a sua participação aqui só enriquece o programa, só tenho isso a dizer. Por mim, você tava aqui todo episódio, é só que é difícil conciliar a agenda. A gente precisa sair com o episódio toda semana, senão, tamo junto. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Parece que o senhor gosta... Por que que o senhor está me chamando de senhor? É uma pergunta curiosa.
Porque, sei lá, eu faço isso de zoeira, é pra tratar os outros nas bases da zoeira.
Entendi, tá. Respeitosamente zoado. Entendi, tá valendo. Uhum. E a outra pergunta era assim, parece-me que o senhor gosta muito de Avantasia, né?
Pouquinho. Cara, eu tenho uma história meio particular com a banda, sabe? É, eu não sou um cara que acompanha bandas. Eu gosto de músicas.
Entendi.
Assim, ah, nossa, Scorpions, nossa, que legal. Não, eu gosto das músicas dos Scorpions. É, eu de gosto da música. Né? Isso. Eu gosto da música, do trabalho do Queen como um todo, mas eu não sou apegado à banda. Diferentemente do Avanteza, porque essa ele fez, ela marcou um momento muito importante da minha vida, sabe? Assim, quando a sua Entendi. Vida tá no auge, sabe?
Olha
eu conheci
aí.
O Avanteza mais ou menos nessa época. Eu tive experiências muito boas com as músicas. Eu fui em dois shows dos caras. Eu sou um sujeito muito difícil de ir em show. Eu fui em dois shows dele. Então, assim, o Avanteza como banda, assim, eu costumo dizer que é a única banda que eu realmente eu abraço de verdade. Eu gosto da banda, eu gosto do projeto. É um negócio muito legal.
Então não me venha me falar que isso aqui não é um presente de Natal, tá? Só pra... não vem com essa historinha. Tá aqui, ó, presente de Natal. Nem conheço a Vantage, não sei nem o que você tá falando. Tá aqui, ó. Programa 64, tamo junto. Então, e pra finalizar, teve outra pausa, né? Era o último projeto e depois de um tempo... Era o último projeto mesmo, ele sempre fala isso, tem declarações, mas chega um momento que alguém abuzina, ou ele mesmo sente falta, nesse caso, que parece que ele mesmo sentiu falta, falou, cara, eu não sinto, sabia que foi. Eu ia sentir tanta falta assim desse projeto e tal, e aí veio The Mystery of Time, em 2013, e mais pra frente um pouquinho, Ghost Lights, e esses dois álbuns fizeram, inclusive, muito sucesso comercial, chegando a bater na Billboard, né, chegando a aparecer na lista dos hits do ano, pela Billboard. Então, quer dizer, é o mainstream chegando para o power metal do Avanteja. Toma essa.
Olha, eu vou ser sincero que o Ghost Lights eu não acompanhei tanto, mas o Mystery of Time, inclusive, eu ganhei esse álbum de presente. E, cara, ele é bem lindo de verdade. Eu pessoalmente acho, apesar dele ter músicas fantásticas, sabe, a música que abre esse álbum, inclusive, é muito bonita, mas eu pessoalmente, eu... Mais por uma questão de apreço, uma questão de afeto. Eu ainda gosto mais do Scarecrow, que é aquela que assim, é o Reborn do Avanteza e tem todo um conceito muito legal por trás. O The Mystery of Time é legal porque ele volta com aquela ideia de contar uma história. Pelo menos segundo o próprio Tobias Sammet. Ele
só não sabemos que história é essa.
É a história de um relojoeiro inglês que vai pra Terra dos Sonhos, alguma coisa assim. É um álbum que eu não fui muito a fundo, mas assim, ele tem músicas muito bonitas. Spectres, assim, pra abrir o álbum, um negócio, é uma porrada inacreditável. É, foi do show do The Mystery of Time que eu fui também, o último show do Avanteza. Esse já no acho que foi no Credit Card Hall, porque o primeiro que eu fui tem uma história muito curiosa. É, quem mora em São Paulo, eu não sei se vocês conhecem o Centro de Tradições Nordestinas.
Conheço.
Eu não sei se você. Conhece, pô. Então?
Uhum.
Foi nesse lugar
que
o Avanteza.
Do Allianz Parque, inclusive, você acha?
Ah, é verdade, né? Então, foi nessa casa de tradições. Foi nesse Centro de Tradições Nordestinas que o Avanteza fez a segunda turnê deles aqui pelo Brasil.
Isso é interessante.
Assim, não havia. Eu
não
lembro
sabia
até hoje.
Que o Nordeste tinha tradição em power metal, mas é super interessante.
Não, eu lembro até. Foi um 13 de dezembro isso. Era uma segunda-feira, choveu pra cacete nesse dia. Não tinha casa de espetáculo disponível pro Avanteza tocar e os caras estavam vindo pro Brasil. Então a única casa que tinha disponível era essa. E, meu, foi muito doido, cara. Eu tomei banho de chuva escutando a banda Summerville ensaiando as músicas no palco, cara. Foi um negócio muito... Foi um rolê marcante isso, vamos dizer assim. Foi interessante.
Bota fé. Cara, muito legal. Aí chegou no Munglow, né? É o álbum atual, é o álbum de agora. Eles estão preparando turnê também, seu Cleves? Vão vir pro Brasil? Você tá sabendo?
Olha, talvez venham, porque eles sempre dão uma passadinha aqui. Eles vieram para o Brasil esse ano. Foi em junho, julho, não vou lembrar a data agora. E eu não sei se eu já falei isso. Acho que eu falei, né? Que foi a última apresentação ao vivo do André Matos nos palcos, inclusive. Se eu não estou enganado, foi
Você
junto
falou,
do Avanteza. Falei,
falou,
né?
Falou, sim.
Então... Foi no meio desse ano e...
Percebe, só um pouquinho, público, percebam o que são as drogas. O cara falou isso há sei lá, 20 minutos atrás. Ele já não lembra mais. É um negócio incrível. Mas siga.
Eu não lembro se eu falei em off, se eu tinha falado em off, se eu já tinha falado no começo do programa, mas é isso. É, a banda já veio para divulgar o trabalho do Ghost Lies. O Moonglow vai ficar para uma próxima oportunidade. É provável que ele venha, porque o Tobias adora São Paulo. Já foi em churrascaria, já pintou em Bordunas.
Não tem como não voltar, né? Uma vez na churrascaria, você vem na churrascaria. Você vem no Brasil, você inventa uma desculpa para vir no Brasil.
É muito legal, porque na época da turnê do Flying Off, ópera, a Amanda Somerville, ela fez um vlog mostrando o dia a dia dela.
No YouTube, na verdade, ela virou youtuber, né? Era acompanhar os bastidores e tudo mais, não foi isso?
É, mas era uma época que não existia o termo, nem existia o termo youtuber, sabe?
Mas ela era. Ela era à frente do seu tempo.
Exatamente. É uma mulher maravilhosa, Amanda Somerville.
É isso aí. Vamos lá então, já que a gente já falou um pouquinho da trajetória e da sua paixão pela Vantage, vamos agora mergulhar na letra da canção escolhida. Eu te pergunto, Klebs, qual é a canção escolhida?
A canção escolhida, a gente vai falar da última faixa do álbum The Scarecrow. Nós vamos falar de Lost in Space.
Lost in Space. Lost in Space, que é o nome do álbum anterior, mas não é de lá que você vai tirar.
Na verdade, é a mesma música, né? Na verdade, se o álbum anterior você estivesse referindo aos EPs, os EPs têm quatro versões da música.
Entendi. E a gente vai falar da versão que não estão nos EPs que deram o nome de Lost in Space a essa compilação, mas sim da versão da música que está no álbum Scarecrow. É isso.
Sim, então, olha que bagunça. O álbum Lost in Space é um EP para divulgar essa música. Então, tanto a parte 1 quanto a parte 2, eles abrem com essa música. Aí na parte 2 tem duas versões especiais. E essa versão que abre os álbuns, a parte 1 e 2, é a última música do The Scarecrow. Então, é um EP de divulgação dessa música.
Entendi. Caraca. Vamos lá, então. Conta pra mim. Por que você escolheu essa música? Por que você gosta tanto dela? E vamos debulhar um pouquinho a própria letra.
Lost in Space, ela tem um significado para mim pelo seguinte. É, eu não sei se você já passou por esse momento da vida, Paulo, de que nada é certo e você não sabe o que você está fazendo da sua própria vida e parece que você está apenas vivendo e vagando pelo mundo perdido no espaço.
Bom, eu vivo isso todos os dias, chama-se vida.
Não, 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 não. Não estou falando necessariamente de você viver. Você olhar para as escolhas que você fez, olhar para as decisões que você tomou, olhar para onde você chegou. Em algum momento das nossas vidas, eu não sei se sou eu que sou muito louco ou se alguém já passou por isso e compartilha desse sentimento. Você não. Que está escutando aí, ouvinte perdido, se você já passou por isso, comenta aqui. Pelo amor de Deus, vá no site esfarelado.com.br, deixe seu comentário aqui, ou você mande seu recado para paulo@esfarelado.com.br.
Obrigado pelo jabá, é isso aí mesmo. Mas eu diria assim, quando eu falei com a brincadeira aqui de chama-se vida, eu vivo o tempo todo nessa situação, é isso que eu quis dizer, tá? Essa questão de deslocamento, de putz, eu tô fazendo a coisa certa, quais são os caminhos possíveis e tal, é bem comum para mim. Eu acho que você não tá sozinho nessa não, mas essa música diz a respeito disso para você, ela fala disso. Na tua visão.
Ela fala talvez num conceito mais pessimista. Na verdade, eu acho que ela vai um pouquinho mais para baixo, porque ela abrange muito aquele fato de, putz, cara, eu perdi mais uma oportunidade, ou dessa vez eu abracei algo, esse algo não deu para frente, e agora eu tô olhando aqui para a situação onde eu tô hoje, eu tô perdido sem saber o que fazer.
Entendi.
É mais ou menos isso que é do que a música trata.
Aquela,
né?
Aquela insegurança de que você está caminhando para o lado certo.
Ou nesse caso, para o lado errado, né? Porque a letra da música, ela é meio... Talvez seja meio down, né? Vamos dizer assim. E eu vou ser bem sincero, eu passei muitas vezes por isso de eu fazer uma escolha e você olha assim, nossa, agora vai dar certo. E o resultado é frustrante, você tem aquela sensação de que não chegou em lugar nenhum porque o que você esperava não era aquilo que aconteceu. Então, a música vem trazer um pouco desse sentimento das escolhas que você faz e que, sabe, as quebras que a vida te dá. Entendi. De você viver, querer uma coisa, ver uma coisa, abraçar uma coisa, e às vezes você encarar uma oportunidade que talvez não vai, você não vai dar em nada e não tem ninguém para te avisar, meu Deus, cara, não faz isso não. pelo amor de Deus, já quebrou muito a cara, não faz isso. Eu vivi muito esse tipo de coisa, eu vi gente dentro da minha família vivendo esse tipo de coisa, sabe? De você se dedicar a uma coisa, ou de repente mudar tudo, começar do zero e tentar de novo, e, meu, cadê? Vamos pra frente, e não vai, e não chega, e sabe, de repente você tá ali. A sua vida está à deriva, está perdida no espaço.
Entendi. Essa sensação de nossa, eu tô... Primeiro assim, Lost in Space pra mim até dá uma sensação também de isolamento, né? O nome da música, falando do nome da música, Lost in Space.
Uhum.
É, eu tô, o espaço é aquela imensidão, né? Sem limites a princípio ainda, a fronteira final, a famosa analogia aí de que não existe, né? Limites, não existe bordas. E você tá lá perdido, então quer dizer... totalmente isolado e solto no mundo. Aí você tá colocando justamente essa sensação de que você, putz, eu tô tão aqui dentro que eu nem sei. É, eu tô tão distante de tudo, né? Com essas decisões que eu tomei, no caso você tá falando. É mais ou menos essa a pegada.
Exatamente, exatamente. A música vai falar mais ou menos nesse sentido. Pelo menos é o sentido que eu enxergo, é o sentido que significa... pelo menos pra mim, né? Porque eu já quebrei muito a cara. E aqui estou eu recomeçando a minha carreira toda de novo, inclusive num lugar que eu não conheço, com gente que eu não conheço, refazendo a minha vida toda de novo, do zero, assim.
É verdade,
pra quem não conhece.
Decisões grandes recentemente, né?
Exatamente, pra quem não conhece, assim, eu estou recomeçando de novo a minha carreira acadêmica e, cara. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu tô aqui, justamente, nesse momento eu estou sentindo essa sensação. Quando eu vou pra faculdade, às vezes eu vou escutando essa música e me dá esse sentimento de, putz, cara, será que agora vai? Será que não vai? E aí, né? Porque eu abri mão de tanta coisa, eu abri mão de estar do lado da minha família, eu abri mão de estar do lado dos meus amigos pra viver essa aventura e eu não sei onde que vai chegar. Eu tô aqui perdido no espaço.
Entendi, cara, legal. Legal, então, esse é o contexto, né? Vamos debulhar cada estrofe, como é que você quer fazer? Fica à vontade, velho.
Não, essa música é curta, ela tem duas estrofes e um refrão, não dá pra ir muito além. Mas eu acho que, assim, como ela vem falando de termos tão abstratos, eu acho que dá pra gente viajar um pouquinho, vamos ver se isso é possível. Como eu falei, a música, ela tem dois pedaços e um refrão, e ela não vai muito, ela não vai desenvolve muito. Disso, né? O que é até destoante um pouco das demais músicas que a gente já. Do próprio Avanteza, que em alguns casos são bem mais complexas, são bem grandes. No próprio álbum The Scarecrow, tem uma música de 14 minutos que ela tem um refrão, mas cada pedaço conversa de um jeito diferente, é bem legal. E Lost in Space não, é uma música mais palatável, uma música mais vendável, vamos dizer assim. Então ela tem uma estrutura mais simples. E no meio disso tudo, né, que eu acabei de falar. A primeira estrofe começa assim. Lá vai eu com meu inglês horroroso. Another star has fallen without a sound. Another spark has burned out in the cold. Another door to the barren standing open. And who is there to tell me not to give, not to go? Ou seja, outra estrela caiu silenciosamente. Outra faísca apagou-se. Ao frio. E nesse pedaço é onde eu faço essa analogia das oportunidades perdidas, ou sabe, daqueles projetos que você tanto criou, que você tanto desenvolveu e de repente, sabe, se apagou. Sabe, não foi aquilo que você queria e de repente você sente que, sabe, acabou, já era, não tem mais jeito.
Por outro lado, eu que não conheço a música, né, como eu já te falei, não conheço a música, nunca. Tô analisando a poesia só, né? Só que você tá me trazendo, tô falando, bacana, vamos entender. Então, assim, uma estrela caindo, né? Fallen star, another star has fallen, estrela cadente. Estrela cadente tá muito associado com boa sorte na cultura, nossa cultura, né? Essa ideia de que você, a partir de uma estrela cadente, pode fazer um desejo, pode ter esse desejo realizado. Mas ele tá falando de morte, realmente, né? Porque a estrela cadente silenciosa, né? Sem som, sem fazer som. Estamos no espaço, afinal de contas, e essa fagulha que se apaga no frio. Essa ideia que vem a seguir parece criar esse contraponto, né? Se você olha só a estrela cadente, dá uma ideia de realização. Mas quando você pensa na fagulha que se apaga no frio, aí morre isso, né? É a ideia de isso aqui não tem futuro, né? É o fim, não é um começo.
Sim.
Né?
E tem aquela história, como ele coloca o silêncio aí, tem aquela história, né? Se uma árvore cai numa floresta, faz um estrondo danado e ninguém ouviu. A árvore realmente caiu?
É.
Então eu acho que flerta um pouco com isso, sabe? Aconteceu tanta coisa, sabe? Foi algo tão intenso, mas ninguém tava lá para ver, sabe? De repente, se alguém tivesse lá para escutar, de repente essa estrela poderia significar algo, mas acabou não significando nada, porque ela caiu silenciosamente, ninguém tava lá, ninguém percebeu, ninguém notou. E aí a música continua, né? É outra porta que para o estéreo encontra-se aberta, e quem está lá para me dizer, para não entregar, para não ir. Que isso aí também, de novo, eu acho que fala um pouco sobre. Putz, a gente muito fala sobre aquela questão de a vida fecha uma porta, mas abre outra, mas abre outras, né? E de repente, será que realmente essa outra porta vai levar a gente para um sucesso, para um porto seguro, para aquele lugar de realizações e desejos, ou é só mais uma frustração? E não tem ninguém ali para te aconselhar e falar, cara, será que é realmente isso que você quer? É realmente para esse lugar que você deseja ir? Será que não vale a pena você refletir um pouco e esperar por novas portas se abrirem?
É, realmente aí é esse trecho do Who is there to tell me not to give and not to go tem muito essa ideia mesmo de que eu tô tomando decisões e ninguém tá me orientando e ninguém tá me aconselhando, né? Ninguém tá lá pra me falar pra não dar, pra não ir, né? E assim vai, né? Então, interessante, interessante. Reforça mesmo essa ideia de que isolamento, solidão, tomada de decisão, né, solitária, né? Interessante.
E aí o refrão vem justamente para arrematar toda essa ideia, né? How could I know that I'll get lost in space to run forever? How could I know? How could I see? Feeling like lost in space to run forever. E esse finalzinho do refrão que eu acho mais impactante, né? Porque ele fala, como eu poderia saber que eu ficaria perdido no espaço, vagando eternamente, o que mostra a incerteza da vida, né? Porque a gente faz tanta coisa, a gente não sabe como vai terminar, e de repente, quando você olha, você não tá na situação que você gostaria, e você se sente assim perdido no espaço, sem saber o que fazer, que, sem perspectiva, sem ninguém ao redor às vezes. E aí, de novo, né? Ele repete, como eu poderia saber, como eu poderia ver, me sentindo perdido no espaço e vagando eternamente. Esse lance de vagar eternamente me fala um pouco de, sei lá, de falta de esperança, sabe? Eu tô caminhando, caminhando, não chego a lugar nenhum. Talvez a minha sina nessa vida seja isso: andar, andar, andar e simplesmente viver e não chegar a lugar nenhum no meio desse vazio.
O que vale é a jornada, já diria o outro, né? É, mas é interessante mesmo, né? E como a gente pode saber, né? Eu acho isso super interessante. Vou fazer uma analogia barata aqui. Tem um dos meus das minhas crônicas lá no esfarelado.com, antiga já, que aqui só para tentar participar do programa, tá? Eu vou contar essa história. Que assim, a minha esposa, ela conhece muito São Paulo. Ela já dirige super bem São Paulo, até antes da época do GPS ser facilitado. Então ela conhece vários caminhos e tudo mais. E aí hoje nós vivemos na era do Waze, né? E a Gi Farelos volta e meia questiona o Waze, né? E ela fala assim: "Não, mas por que que ele tá mandando por aqui? Não, não vou por aqui de jeito nenhum, não sei o quê". E assim, por que que eu tô lembrando dessa história? Até escrevi a respeito dela, como eu falei, tem uma crônica minha aí a respeito. Toda vez que você toma uma decisão, eu vou ou não vou seguir? Né? Ali ela tem dois caminhos, eu acho legal porque justamente está falando de caminhos, né? Você realmente tem dois caminhos, o que está na sua cabeça, que você está habituado, que você quer repetir, porque tem uma zona de conforto, mas que pode ali na frente ter uma blitz, ter um acidente, que realmente hoje está diferente do que você está acostumado e vai estar parado, e tem um caminho alternativo, que o Waze está te dizendo, e baseado lá, sei lá, numa inteligência global, né? Ele está sinalizando que ali vai ser melhor hoje. Né? E você tem que tomar essa decisão. Eu vou seguir? Não vou seguir. Eu vou no meu sentimento, eu vou na tecnologia, eu vou tomar essa escolha fugindo da zona de conforto, eu vou, né? E assim vai. Só que o que que é legal disso? Não é essa esse ponto da decisão. É o ponto de que uma vez que você decidiu, você nunca vai saber se você tomou a decisão certa ou não. Se você foi aonde você está acostumado e está tudo travado, você vai falar: "Nossa, talvez lá tivesse sido melhor". Mas talvez não, você não foi por lá. Talvez lá tivesse ainda pior. E vice-versa. Às vezes você vai onde você está acostumado e realmente está livre, aí você fala assim: "Tá vendo? Esse estava errado. Quem disse? Quem disse que no outro não estaria ainda mais livre?" Então, não tem como saber. Você não tem como se dividir em dois, seguir os dois caminhos e comparar. Então, você vai tomar uma escolha e você tem que acreditar que foi a melhor escolha que você poderia tomar, né? E pensar menos nas consequências. Pronto, participei. Segue.
Eu acho legal porque esse finalzinho flerta muito com aquela sua filosofia de vida do Carpe Diem, né? Viva uma vida de cada, viva a sua
Total, velho.
vida de cada vez, sabe? Siga o seu caminho, vai na fé, como diria um ex-parceiro meu de trabalho, bens três vezes e vai.
Vai, né? Exato, acredita. Você, né? Assim, você tomou uma decisão, segue com essa decisão. E assim, o que é melhor e pior também, né? Não é simplesmente tempo, não é simplesmente aqui nesse caso, por exemplo, né? Como é que ele poderia saber que ele ia ficar perdido no universo? Mas a jornada tem seu valor, né? Ele vai tirar lições disso, ele vai ter experiências com isso, enfim. É como você, muitas vezes é como você encara as coisas também.
Pois é, e só para o ouvinte não ficar boiando aí, só a gente falando tudo mais aqui, eu vou fazer um esquema de metalinguagem, talvez, pode ser?
Manda ver.
Clévis, toca aí a música até o refrão pro ouvinte aí escutar aí a voz maravilhosa do Tobias, toca até o refrão, escuta aí, daqui a pouco a gente volta.
Maravilhoso. Converse com o Clévis, é ótimo. Eu nem tô te achando esquizofrênico.
Não, sou eu do passado conversando com eu do futuro, que é outra pessoa diferente quando ele estiver editando esse negócio.
Fato.
E será alguns dias mais experiente, alguns dias mais velho.
Certamente. Não, espero que não muitos dias, viu? Edita esse negócio.
Ok, né? Olha o chicote estralando.
Another star has fallen without sound. Another spark has burned out in the cold. Another door to the bare room standing open. And who is there to tell me not to give?
Voltando aqui então para a canção, ele continua e aí ele vai para um lado bem mais pesado, um lado bem mais escuro, né? I'm crawling down to the doorway to the Badlands, né? Eu estou rastejando para a entrada das terras ruins. Been kicking down all your hurdles to the black e derrubando todos os seus obstáculos para a escuridão. And all the damage fading in the river view mirror. E todos os danos sumindo pelo retrovisor. And all the demons are calling me, they're dragging me away. E os demônios estão me chamando e estão puxando para longe. Aqui eu acho que tem um pouco meio que pesar, sabe? Eu não sei, parece que... Olha, não é... Eu acho que finalmente a pessoa se entregou, sabe? É isso mesmo, tal, então eu vou viver isso. Eu vou aguentar esse pesar, eu vou atravessar aqui essa escuridão, eu vou... encarar tudo e tem essas coisas ruins. Quando ele fala que os demônios estão me chamando, eles estão me puxando para longe, eu acho que tem um pouco a ver com, vamos dizer assim, você aceitar suas escolhas ruins e você ir vivendo isso, né? Apesar do final, no final meio trágico dessa música, eu acho que o começo ele vai um pouco de encontro com ele dá, assim, sei lá, talvez sintomas de esperança, porque, apesar de falar, eu estou rastejando para a entrada das terras ruins, ele vem e derrubando todos os obstáculos para a escuridão e todos os danos sumindo pelo retrovisor. Ou seja, eu estou passando por isso, eu vou sofrer isso mesmo, eu vou arcar com as minhas consequências, eu estou sofrendo com as minhas escolhas ruins, mas eu acho que quando ele fala de todos os danos sumindo pelo retrovisor, talvez que aqui ele está deixando todas as marcas, todas as cicatrizes, todo o sofrimento dele para trás, está seguindo o caminho dele, talvez com uma perspectiva de encontrar algum futuro. A gente gosta muito de dizer, né, que aquilo que não te mata, aquilo te fortalece, deixa mais experiente. Então talvez essa travessia dentro de um caminho ruim, dentro de um caminho que você entra rastejando, às vezes sem força, porque você já apanhou tanto, porque que não consegue nem mais levantar e não tem ninguém lá para te puxar, vai ter só aqueles demônios ali da sua própria cabeça falando, olha, por que você fez isso, por que você fez aquilo, e aquilo te puxando, aquilo te trazendo mais para baixo. Mas é possível talvez enxergar um pouco de esperança, um pouco de luz, um pouco de realidade, de sanidade, enxergar que talvez no final daquele caminho você olha para trás, você está vendo todos os seus problemas para trás, todas as suas dores para trás, e você ainda está cruzando aquele mar na perspectiva, na expectativa, na esperança, na fé de que isso vai acabar e isso vai chegar em algum lugar e essa fase vai passar e esse caminho ruim vai terminar para vir em caminhos mais fáceis, caminhos mais tranquilos, caminhos mais gostosos daqui para frente.
Mas eu não sei de onde você tirou essa esperança nesse trecho de canção. Esse trecho de canção é não, só sofrimento, né?
É só sofrimento, mas assim, a gente tem que ser positivo, né?
A gente pode até querer ter, mas ele aqui, poeta, não quis, não.
Não quis.
Rastejando para as terras inférteis, né? Para os Badlands aí que você está colocando, né? Indo para o escuro, demônio. Aqui claramente parece uma descida ao inferno, né? Porque down é usado algumas vezes, né? Essa ideia do crawling down, kicking down.
Sim.
E dá uma ideia mesmo de que você está sendo arrastado, drag me away, por demônios. O que significa isso? Né? Eu tô mergulhando no inferno. E é isso aqui, né? O ponto. Inclusive, ele fala essa questão de estar desvanecendo no espelho, até como se fosse um reflexo de quem ele é, né?
Sim. Sim, tem um pouco disso também. Não é um negócio muito, meu Deus do céu, que legal, vamos ser felizes, né? Ele puxa esse lado bem pra trás, assim, de putz, cara, estou sendo engolido por isso tudo, estou descendo até o inferno. Mas, né, vamos lembrar que...
E sabe o que é pior? Que é para sempre, velho. Ele fala, logo em seguida vem o refrão de novo, né? E aí ele vai falar de novo, que ele tá perdido no espaço, à deriva, para sempre. E isso é pesado, né? Porque daí essa questão da salvação que você tá se colocando, eu acho super válido, porque eu sou um cara positivo também, mas aqui nesse poema me parece que não tem escapatória, né? É para sempre esse vagar perdido no espaço, derrotado, né? Me parece.
Mas aí eu vou além e aí eu falo o seguinte, me sentindo perdido no espaço e vagando para sempre. Quantas vezes a gente já não passou por uma barra muito pesada que você acha que não vai terminar?
É verdade. É verdade, é difícil. Sabe, às vezes, ver a luz no fim do túnel não significa não vê-la, né? Não significa que ela não está lá, talvez alguns passos adiante. Né? É verdade.
Sim, então, a gente tem muitas vezes, principalmente, agora eu vou fazer um momento catártico assim, principalmente fim de relacionamento. Fim de relacionamento tem muito disso, principalmente quando você é adolescente, porque você entra naquele... aquela desgraça, aquela fossa, aquele negócio ruim, sabe? Aquele ranço e... é uma sensação de que aquilo não vai acabar nunca, sabe? Principalmente quando você encontra aquele que você acha que é o amor da sua vida e aquilo acaba e você pensa, eu nunca mais vou encontrar a pessoa da minha vida, eu nunca mais vou ser feliz de novo, eu nunca mais isso, eu nunca mais aquilo. Então, como ele fala no refrão que vai se repetir depois no fim da música, né? Como eu poderia ver me sentindo perdido no espaço e vagando para sempre, talvez esse para sempre seja uma visão pessoal de a pessoa naquele momento não encontrar a perspectiva.
Entendi.
Então é a sensação, então quando ele fala tudo isso de estar rastejando para terras escuras, os demônios estão me puxando, estão me puxando para longe, para sempre é um tempo que a gente não consegue medir. E a Cássia Eller já falava uma música que o para sempre sempre acaba.
Toma essa. Sabe pra você que, na verdade, essa é a letra do Renato Russo, né? Na canção Por Enquanto.
É, do Renato Russo. Sim, mas assim, ela ficou famosa na voz da Cássia Eller. Cássia Eller, inclusive, que também está presente nos Farelos Musicais, no episódio que eu não lembro qual.
Mas eu posso resgatar.
Resgate?
Eu até tenho vários episódios na cabeça, sabia? De saber mesmo em que ordem eles apareceram, né? Mas esse não é.
Eu não sei nem. Eu só sei do Genesio feito pra acabar com o episódio 1.
Esse eu nunca esqueço.
Não me citado. Pergunte, mas nenhum outro.
Arrumamos um outro jeito de citar ele aqui agora.
Mas enfim, a música fala tudo de sofrimento, fala tudo dessa falta de perspectiva, mas é bom às vezes você olhar com essa música e lembrar de si mesmo e enxergar quantas vezes nós mesmos já tivemos esse lugar de estar numa situação ruim, estar passando por uma estrada difícil, de estar num momento tão difícil que você parece estar descendo até o inferno, estão te puxando para lá, e em algum momento isso vai terminar, isso vai acabar. Mas a perspectiva que nós temos quando nós estamos nesse lugar, eu acho que é isso, o eu lírico aqui, nesse exato momento que todos nós já vivemos, a gente está testemunhando esse momento do eu lírico, de ele estar numa situação tão difícil, tão ruim, que parece que para ele vai durar para sempre. E que ele vai estar vagando, que ele está vagando no espaço, aquilo vai durar para sempre, que ele não vai enxergar um fim e que aquele é o destino dele. Será?
É um momento de pessimismo, mas não significa que é o fim da história, apesar de às vezes parecer ser, né? Essa é um pouco a ideia. Exato. Que você está trazendo, né? Diga de passagem, se você curtiu o KCL e o comentário do Cleves aqui anterior, é o episódio número 31, foi o episódio de Dia das Mães deste ano. É, a gente falou de 1º de julho, também letra do Renato Russo.
Também letra do Renato Russo. E já que você está falando de letra, de música, Cleves, toca aí a segunda metade dessa música, pelo amor de Deus, até o refrão repetir de novo e a gente já volta. Crawling down the doorway to the Badlands, kicking down all your hurdles to the black, and all the damage fading in the rearview mirror, when the demons are calling me the dragon. Bom, e aí a música, ela não sai disso agora, ela fica naquele eco da voz doce da Amanda Somerville, né? Lost in Space, Lost in Time, Lost in Space, Lost in Time. E depois a música volta pro refrão. Esse eco talvez seja, talvez a consciência da pessoa, vamos dizer assim, né? Quando você tá perdido no espaço, tá à deriva, sem saber o que fazer. E muitas vezes aquilo fica refletindo... E refletindo, é muito sintomático de quem está num momento de tristeza profunda, ficar remoendo aquele momento, aquele sentimento, aquele pesar, aquela tristeza o tempo todo, né? Então talvez eu acho que isso na música, de ficar repetindo Lost in Space, Lost in Time, Lost in Space, Lost in Time, talvez seja isso. É a cabeça, a consciência, aquela coisinha ruim que fica na nossa cabeça quando a gente está num momento ruim, num momento triste, virando, remoendo, destilando aquilo o tempo todo, e às vezes isso até aumenta a sensação de tristeza, aumenta a sensação de sofrimento, porque você vai reviver aquilo desnecessariamente, mas você vai reviver aquilo na tua cabeça o tempo todo, você vai refletir sobre o momento ruim, você vai achar que aquilo não vai ter fim, você vai achar que aquilo não vai acabar, você vai achar que não tem esperança, você vai achar que tá descendo até o fundo do poço, até o colo do Satanás. É um pouquinho pesado, um pouquinho barra pesada, mas eu acho que vale um pouco a gente olhar. Eu acho que vale um pouco a gente olhar.
Bem de leve, assim, bem light.
Pois é, né? Mas, cara, pensa, Orfeu foi até o inferno para resgatar a esposa dele, então alguma coisa, pelo menos, se pode tirar de proveito na sua jornada. Um olhar, às vezes, para esse tipo de situação, eu acho que vale a reflexão de você olhar para essa música, nossa, que música pesada, né? Mas, bom, como a gente já falou, é um momento que todos nós vivemos. Todos nós passamos por isso. Ninguém sai dessa vida sem um momento de pesar, um momento de tristeza, infelizmente. E o eu lírico dessa música está justamente nesse momento. Então eu acho que ela reflete muito com situações que já passamos. Eu acho que é por isso que ela ecoa tanto às vezes. Ela parece catártica, ela parece comunicar com as pessoas, porque todo mundo já passou por isso. Todo mundo já teve aquela sensação de, putz, cara, que barra que eu estou passando, isso não vai acabar nunca. E às vezes você que está escutando aí, querido ouvinte, que não comenta, e que, por favor, comente aqui, né? O campo de comentários no Morde está aí para isso. Deixe aí seu comentário aqui, seja no YouTube, que provavelmente esse vídeo vai para esse podcast vai para o YouTube também. Ou vai lá em paulo@esfarelado.com.br, deixe suas impressões, seus comentários lá no e-mail do Paulo também. Seu comentário é muito importante para ajudar esse projeto a crescer. mas eu imagino que você já passou por isso, algum familiar seu já passou por isso, você teve que lidar com essa barra e você tem que falar a mesma coisa que eu estou falando a respeito do eu lírico. Parece que vai, não vai acabar nunca, mas vai, sabe? E se você estiver passando por isso agora, acredite, cara. Ainda tem mais um ano chegando aí, 2019 tá acabando, 2020 tá aí. Eu sei que parece só mais um giro da Terra ao redor do Sol, mas esses pontos da nossa vida, esses marcos no calendário, eles não servem simplesmente para marcar passagem de tempo, eles servem, às vezes, para servir de ponto de virada. Então, se às vezes parece, se o mundo para você está parecendo perdido, sem esperança, você se sente aí vagando, perdido no espaço, achando que isso não vai acabar, vai. E lá na frente você vai estar rindo de tudo isso, e isso serviu de aprendizado para você, pode ter certeza. Palavras minhas, pode voltar aqui para cobrar depois.
Cara, eu achava que eu era o cara do otimismo, mas agora eu tô em dúvida. Mas vou deixar você, ouvinte, decidir quem é mais otimista entre eu, que ano passado, no episódio de Natal, trouxe White Stripes com Little Acorns, trazendo a musiquinha do Esquilinho, né, que você mirava no esquilo para superar, episódio 12, ouve lá Little Acorns, e ouve o episódio atual aqui de Natal, que faz uma descida ao inferno super tranquilo, natalina, né, espírito de festa. É isso aí, senhores. Vamos lá. Obrigado, Cléris, pela participação. O Cléris já deixou o recado, mas eu vou reforçar. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos aí, Facebook, Twitter, Instagram. Se você entrar em esfarelado.com ou esfarelado.com.br, tanto faz, aqui a gente compra domínio pra caramba, tem domínio internacional, domínio nacional, é só chegar lá, esfarelado.com, vai estar todos os episódios dos Farelos Musicais, vai estar as crônicas, Farelos de Pensamento, dá uma olhada lá, também eu escrevo bobagens para serem lidas, mas mais que isso, lá também tem os links para o Spotify, para todas as redes sociais do Esfarelado, então acompanha a gente lá, agradeço ao Cleves, bom final de ano pra você, Cleves, boas festas, boa virada, vamos pra 2020, que esse ano já deu, valeu galera!
Falou, gente. Até mais.
Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.